Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos com meia hora de atraso. Disse, eu peço desculpa aos nossos convidados, mau exemplo que damos. Nós hoje temos a Ordem dos Médicos e um dos colégios da especialidade que tem a ver com os cuidados sobre primários e corresponde ao pedido que foi feito, requerimentos que deram entrada na mesa, de dois grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD, que apresentou para audição da Ordem dos Médicos, e o grupo parlamentar do CDS-PP, que apresentou para o Colégio da Especialidade. Portanto, vamos tentar hoje dar sequência a estes dois requerimentos, e como o PSD solicita a Ordem dos Médicos, começaria, se o CDS-PP não se importar, então começava pelo quem chamou a Ordem dos Médicos, depois passávamos à especialidade a seguir. Sra. Deputada Clara Carneiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, desculpe lá, deixe-me apresentar a mesa. Já agora. A mesa é constituída pelo Sr. Bastonário Dr. Pedro Nunes, temos depois a Presidente da Secção Regional do Sul, que é Isabel Caixeiro, doutora Isabel Caixeiro, Regional do Norte, que é a doutora Lourdes Gendra, e o Colégio de Medicina Geral e Familiar, que é o doutor Silva Henriques, penso que é assim. Doutora, e agradecer à Ordem dos Médicos a sua disponibilidade por estar aqui connosco. Doutora Clara, professor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os presentes. Os nossos cumprimentos em nome do PSD à Ordem dos Médicos, ao Sr. Bastonário, aos Srs. Presidentes das Regionais do Sul e do Norte e ao Sr. Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar. Nós pedimos várias vindas à Comissão de Saúde na medida em que o Parlamento está em nova legislatura. E pretendíamos fazer uma ronda por todos os intervenientes na área da saúde e, naturalmente, a Ordem dos Médicos, que foi das primeiras a vir, porque numa política de saúde, escusado será dizer, a centralidade e a importância da função clínica em toda esta senda de saúde. Feito este agradecimento pela parte do PSD, gostaríamos, só de princípio, perguntar e deixar duas ou três questões ao Sr. Bastonário, ou à Ordem, quem entender responder-nos. E uma delas eu perguntaria o que é que a Ordem pensa relativamente à contratualização. Eu não quero entrar na medicina geral e familiar, que está especificamente pedida pelo CDS, mas uma das questões que gostávamos de pôr à ordem tem a ver com atualmente com a contratualização dos médicos de medicina geral e familiar, que é feita num diferido tempo, porque tem que estar à espera que saia um despacho por causa das vagas preferenciais, depois esse despacho demora a sair, uma vez feito o internato, demora vários meses a sair, e depois ainda tem que estar à espera que haja uma ARS, que as várias ARS façam lancem os seus concursos, publiquem-nos. E o que eu perguntava é se a Ordem dos Médicos não entende que seria muito mais célebre para responder à carência de medicina nesta área, se não seria muito mais célebre fazer-se um concurso a nível nacional em vez de ser estar à espera das 5 regiões de saúde. Gostávamos também de saber como é que a Ordem entende que está a funcionar a chamada consulta a tempo e horas, que eu não sei se já terá uma avaliação que seja possível fazer-se, mas no fundo é uma consulta que impõe prazos máximos para a marcação da primeira consulta, da saída dos cuidados primários para a primeira consulta hospitalar. Se já tem alguma avaliação de que estes tempos, correspondente a muita prioridade e um tempo de espera normal, se entenda que isto foi uma melhoria e se a Ordem também entende que se devem eternizar as consultas de especialidade nos hospitais. A ideia que nós temos é que os doentes vêm do centro de saúde referenciados pelo médico de medicina geral e familiar para a sua primeira consulta no hospital e depois há uma internização das consultas no hospital e se o doente já equilibrado e estacionário não poderia regressar ao seu médico de medicina geral, isto não aliviaria as consultas de especialidade dos hospitais ou se isto é, por seu turno, um bocadinho fomentado pelos hospitais porque é produtividade, é mais consultas. Era outra pergunta que deixaríamos também à ordem dos médicos. Gostaríamos também de saber como é que a ordem vê que seja possível, os médicos todos se queixam com o sistema informático, estes modelos, quer o modelo A, quer o modelo B das unidades de saúde familiares, estão muito baseados nos indicadores estatísticos, porque há um sistema de pagamento que pode estar ligado a uma carteira de serviços e todos os médicos se queixam que este sistema informático não funciona, não lhes dá essa garantia estatística e, portanto, nem conseguem saber em que situação estão nem em que nível estão de produção, porque nem a CSS lhes dá essa informação, nem o dito sistema SAM lhes consegue, em termos estatísticos, de responder. E para já deixávamos estas perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Garrido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obviamente, cumprimentar os meus digníssimos colegas e entenderão os senhores deputados e as senhoras deputadas do meu regozijo de ter aqui representantes da minha ordem, sendo que com toda a honra e com todo o orgulho mantenho a minha atividade profissional, o que acho que é uma mais-valia. Portanto, agradecendo a vossa presença e dizendo que, obviamente, o CDSPP, quando pediu a vinda de várias entidades, foi no âmbito da preocupação mais restrita com a situação dos cuidados de saúde primários e abstendo-me de comentar coisas que todos na mesa conhecem relativamente aos problemas dos recursos humanos e, para sintetizar, queria muito rapidamente ir direta ao problema não só da escassez dos recursos humanos médicos na área dos cuidados primários, mas e sobretudo, e porque à Ordem compete esta função, à sua qualificação, na medida em que temos conhecimento de diferentes cenários que vão desde empresas de contratação de médicos a profissionais médicos não qualificados a exercer áreas da especialidade de medicina geral e familiar, à contratação de colegas estrangeiros, e gostaria de vos ouvir relativamente a isso, nomeadamente ao tipo de qualificações que esses colegas detêm, e, portanto, obviamente que essa é uma das preocupações e gostaria de vos ouvir quanto à questão da qualificação de recursos humanos médicos a exercer atividades que são do âmbito da especialidade de medicina geral e familiar. Seguramente que se isso acontecesse com especialidades como ortopedia, como dermatologia, ou seja, inespecificidade dos recursos humanos, teríamos já tido notícias, se calhar, mais sonantes. A outra questão que continua também a preocupar-nos e que diz respeito à área dos cuidados de saúde primários e que eu já tive a ocasião de, aqui na Comissão, questionar quer o nosso colega João Sequeira Carlos, quando cá esteve, quer até a Sra. Ministra, tem que ver com, e o Sr. Secretário de Estado, tem que ver com as assimetrias de investimento e da realidade que se passa ao nível dos cuidados primários entre a prática e a realidade das USFs e toda a outra área onde ainda está a maioria dos portugueses e que, obviamente, tem um déficit em termos de investimento e com penalização excessiva, em nosso entender, da população que não está a ser abrangida pelo modelo das USFs. E nessa perspectiva, e apesar de promessas de que os agrupamentos de centros de saúde vão avançar e funcionar de outra forma, e dentro dos agrupamentos de centros de saúde, cabe-me aqui também falar, relacionado com a questão dos recursos humanos, da área das equipas na comunidade, onde deverão existir recursos médicos, e, tanto quanto sei, nem do ponto de vista da adesão, nem do ponto de vista da disponibilidade de recursos humanos, isso está facilitado. Portanto, preocupa-nos também esta assimetria entre o SFs e agrupamentos de centros de saúde, e era também sobre esta realidade que gostaria de vos ouvir. Obviamente que mais especificamente em relação ao Sr. Bastonário, porque ainda hoje temos notícia de capa no Público sobre o pedido de aumento de vagas nos cursos de medicina, e sabendo que é um tema que a todos nos preocupa e que às vezes vem acompanhado de alguma demagogia, gostaria, obviamente, de o ouvir depois sobre se, efetivamente, do ponto de vista das exigências do ensino médico de qualidade, e para se perceber que não podemos falar em aumento de vagas sem dotar de infraestruturas, e aqui também falo da minha condição de docente da Faculdade de Medicina, sem dotar de infraestruturas e de recursos humanos adequados para que efetivamente o ensino médico não decaia de qualidade, gostava também, portanto, de ouvir falar sobre esta questão. E para já era tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, Defensor Moura.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo naturalmente os colegas da Ordem dos Médicos que se disponibilizaram para vir conversar com a Assembleia da República sobre muitos dos temas candentes da sociedade portuguesa, porque a medicina tem um papel nuclear no bem-estar dos portugueses. E eu queria, uma vez que não fomos nós que convocamos esta audição, queria apenas fazer uma pergunta acerca das carreiras médicas. Como sabem e sentiram com certeza, vivemos uns anos em que havia alguma dificuldade em assegurar a formação médica nos hospitais, nomeadamente, e também criar uma certa hierarquização dentro dos serviços, hierarquização técnica e deontológica, naturalmente, com as direções de serviço, que muitas vezes não eram as pessoas mais graduadas e com mais formação que estavam em funções diretivas. Eu queria vos perguntar se com este novo projeto de carreiras médicas se prevê, se a Ordem dos Médicos prevê, que essa hierarquização e essa garantia da continuidade de formação, não só para os jovens, para os internos, mas também para os médicos dos quadros que devam manter a sua atualização permanente, se com este novo projeto de carreiras veem que isso possa ser mais fácil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar o Sr. Bastonário e os outros responsáveis da Ordem dos Médicos e dizer que eu daqui a 10 minutos vou ter que sair. Tenho um compromisso ao qual não posso faltar e, portanto, eu não tenho o atrevimento de fazer perguntas. Tenho o atrevimento de dar algumas opiniões sobre algumas coisas que gostaria de perguntar e, sobretudo, ouvir a resposta. Mas, como não estou cá para ouvir a resposta, eu queria começar por um problema que já aqui foi referido. Eu tenho uma... Até hoje os argumentos da Ordem dos Médicos não me convenceram sobre o erro que, de acordo com a Ordem dos Médicos, está a ser cometido no aumento, no alargamento do número de colas e na criação de um maior número de faculdades de medicina. Eu julgo que nós temos uma carência absoluta de médicos e que esse fenómeno se vai manter nos próximos 10, 15 anos. E, portanto, creio que o número atual de licenciados que todos os anos as faculdades, no seu conjunto, vão produzindo é ainda insuficiente para superar as dificuldades que nos próximos 10 a 15 anos vamos sentir. Mas gostava, de qualquer forma, que a Ordem dos Médicos nos convencesse. E julgo que seria útil para o Parlamento que a Ordem dos Médicos nos informasse e nos esclarecesse em que estudos e em que, digamos, previsões fundamenta as suas opiniões. A segunda questão relacionada com esta é como é que... nós temos dois problemas. Temos um problema que se vai pôr com particular cuidado no período de 10 a 15 anos, mas temos um problema hoje. Eu acho que também hoje nós sentimos todos uma grande dificuldade em matéria do número de médicos disponíveis e julgo que nem melhor organização, nem melhor funcionamento dos serviços consegue disfarçar e diminuir, de facto, esta falta de médicos. E, portanto, gostaria também que nos fosse facultada uma opinião da Ordem dos Médicos sobre como é que se vê hoje as possibilidades de, num período de tempo muito curto, ser resolvido esta dificuldade grave para os serviços de saúde e, em particular, para o SNS, da falta de médicos. O segundo tipo de problemas diz respeito ao desrespeito que hoje se verifica um pouco por todas as unidades de saúde relativamente à diferenciação profissional dos médicos. Isto não, existem variedíssimas circunstâncias, variedíssimos contextos, e eu julgo que se vive um momento em que, mesmo com novas carreiras, o que determina o desrespeito por esta diferenciação é mais a relação e o tipo de vínculo contratual do que o próprio respeito pelas carreiras. Ou seja, o que eu pretendo dizer é que não estou tão otimista assim que, com a aprovação das novas carreiras, o respeito pela diferenciação regresse àqueles valores que eu julgo que são necessários para os serviços de saúde manterem a sua qualidade. Portanto, acho que este é um problema que está ainda em evolução e em desenvolvimento. Não é fácil prevermos como é que o futuro será, mas o peso que hoje tem a relação contratual e o tipo de vínculo é suficientemente forte, do meu ponto de vista, para que seja muito difícil garantir que apenas novas carreiras e o respeito pelas carreiras poderão regularizar esta situação. Nós hoje temos muitos serviços que são dirigidos por profissionais menos diferenciados daqueles que são por eles dirigidos, não é? E, portanto, eu creio que há uma inversão da responsabilidade e do trajeto profissional que me parece que é grave para a qualidade dos cuidados e dos serviços prestados. Gostaria também de levantar um outro problema que se prende ou que se decorre da multiplicação do recurso às empresas prestadoras de trabalho médico, que é uma forma sofisticada de falar em empresas que efetivamente alugam mão de obra médica aos serviços públicos de saúde. Eu julgo que, por diversas razões, que esta é uma má realidade no Serviço Nacional de Saúde e creio que a Ordem dos Médicos podia ter aqui, talvez, um papel mais interveniente no sentido de contrariar uma tendência generalizada de recurso a este tipo de aluguer de mão de obra tão diferenciada como é a dos médicos. Duas últimas perguntas mais pontuais, ou duas outras questões mais pontuais. A primeira diz respeito a isto. Quando verifica-se relativamente à oncologia, mas verifica-se relativamente a outras áreas da medicina e dos serviços de saúde. Quando se lê o último documento sobre os requisitos dos serviços de oncologia, há uma parte em que esse documento é completamente omissa. Portanto, fala em requisitos técnicos, fala em requisitos organizacionais, fala em requisitos de estatística e casuística, mas começa logo por falar num aspecto muito importante, que são os parâmetros de qualidade de avaliação dos serviços oncológicos, mas não diz quais são esses critérios. Eu gostaria portanto, acho que é importante perceber-se quem é que em Portugal define esses requisitos de qualidade, os parâmetros de qualidade, e qual é, digamos, o papel que a Ordem quer para si na definição desses. Eu sei que me poderão dizer que isso está tudo escrito, faz parte dos estatutos, faz parte das leis, faz parte disso tudo, mas, enfim, independentemente disso, como é que a Ordem dos Médicos vê o seu papel na definição cada vez, enfim, maior desses requisitos de qualidade, dos parâmetros de qualidade que nos permitem avaliar a prática dos serviços. E, por último, um problema que tem atualmente muita atualidade por causa da parceria público-privada do Hospital São Marcos em Braga, mas também não é um problema exclusivo do Hospital de Braga, nem exclusivo das parcerias público-privadas, ou desse tipo de gestão dos serviços públicos de saúde. É um problema de saber até que ponto é que é legítimo que a prescrição médica seja condicionada, limitada, informada, digamos assim, por critérios exclusivamente administrativos e orçamentais determinados, decididos e impostos pelas administrações hospitalares. Julgo que, como disse, este é um problema de atualidade pelo que se tem passado no Hospital São Marcos. Também, como sabem, escuso estar a dizer, eu sou completamente contra as parcerias público-privadas. Portanto, não faço a pergunta por ser contra a parceria público-privada, porque, como já disse, isso passa-se noutros hospitais. Mas este é um aspecto muito relevante. É se nós temos uma gestão hospitalar determinada pelos resultados clínicos ou se temos uma gestão hospitalar determinada por resultados financeiros ou orçamentais, como se quiser chamar. Portanto, acho que, desse ponto de vista, esta é também uma área de preocupação para a Ordem dos Médicos, o que também seria interessante que o Parlamento pudesse dialogar com a Ordem dos Médicos sobre isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Nuno Lino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário e os restantes membros da Ordem dos Médicos. Já disse ao Sr. Bastonário, daqui a pouquíssimos minutos terei que sair para ir à Conferência de Líderes, não posso deixar de o fazer, portanto não ouvirei as respostas, de qualquer maneira, duas ou três perguntas muito sintéticas, algumas delas até já aqui abordadas. Uma tem a ver com a questão do número de médicos e o futuro e o eventual excesso de médicos, tendo em conta o que está a preparar em termos de formação neste momento. E a pergunta, penso eu, não pode ser só feita olhando para as necessidades de hoje e dos próximos anos e comparando o número de médicos que viremos a ter com essas necessidades, mas também tendo em conta que, naturalmente, haverá um alargamento do tipo de resposta que os profissionais médicos terão que dar à população. Com o avanço da ciência, da tecnologia, da própria medicina, certamente haverá novas e importantes áreas de intervenção para os médicos, que hoje provavelmente não têm um peso significativo, ou nem sequer estamos a vê-las ainda, mas que terão que se desenvolver no futuro e para as quais será preciso haver um conjunto de médicos significativo. Isto é, da nossa parte, não estamos convencidos que estejamos a caminhar para um número de formação de médicos excessivo em relação ao que vierem a ser as necessidades do país. A segunda questão tem a ver com a autonomia também dos profissionais de saúde, já foi aqui colocada esta questão. Aqui há uns anos, eu, numa reunião na Ordem com um dos anteriores bastonários, o professor Carlos Ribeiro, conversávamos sobre o papel da Ordem dos Médicos na defesa dos profissionais médicos e nós dizíamos que uma política cada vez mais orientada por critérios economicistas iria certamente exigir da Ordem dos Médicos um grande empenho na defesa da autonomia científica e técnica dos médicos no seu desempenho. E isso está-se a confirmar. E não é só nas unidades, aí de uma forma agravada, nas unidades que têm uma gestão privada, mas é também na gestão de tipo economicista que nós temos hoje a ser aplicada em muitas unidades do Serviço Nacional de Saúde, que impõe critérios que não são fundamentados em nenhuma opção científica, orientação técnica, médica, mas sim apenas em critérios orçamentais e de contenção de custos. Esta era a segunda questão. A terceira tem a ver com um problema crescente de saída de profissionais médicos do Serviço Nacional de Saúde para unidades privadas. Eu gostaria de saber como é que a Ordem vê este problema, não sendo a Ordem dos Médicos não é a Ordem dos Médicos do Serviço Nacional de Saúde, é a Ordem dos Médicos, evidentemente, mas tem uma opinião, tem uma avaliação sobre os problemas do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente, e ao longo da sua história tem tido uma intervenção qualificada nessa matéria. Portanto, como é que estão a encarar este problema e como é que se resolve este problema, ou pelo menos se procura limitar os efeitos negativos que ele, em algumas unidades, está a ter e, na globalidade do Serviço Nacional de Saúde, penso que está a ter com algum significado já neste momento. Muito obrigado.
Sr. Bastonário, depois de feito o percurso por todos os grupos parlamentares, dava a palavra à Ordem dos Médicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados, pela oportunidade que dão à Ordem dos Médicos de poder, em sede própria, que é em sede quem decide efetivamente os destinos do país, dar o seu contributo, que é, como, enfim, penso que hoje ninguém tem dúvida, um contributo que pouco tem a ver com defesa de interesses corporativos ou pessoais de um determinado grupo, mas sim a visão que esse grupo profissional tem do país e do interesse do país. Eu vou pedir autorização aos Srs. Deputados para inverter a ordem em que as perguntas foram colocadas, não por qualquer forma de desrespeito para com os Srs. Deputados que convocaram e que inicialmente falaram, mas para aproveitar ainda a presença na sala do Dr. Bernardino Soares e do Dr. João Semedo para responder uma ou duas perguntas que considero de facto relevantes e gostaria de que fossem ouvidas por todos. E a primeira que se coloca é em relação ao número de médicos. Eu tenho um particular à vontade para falar nesta matéria, porque quando mesmo dentro da Ordem dos Médicos não era positivo afirmá-lo, eu afirmei, eu era então Presidente do Sul, em público várias vezes que havia uma carência gritante de médicos no país. Isso tem a ver com o trajeto sindical que eu teria tido até aí, portanto com a percepção do que é que estava a acontecer e do enorme problema que nós iríamos ter e que estamos a ter neste momento e que teremos nos próximos 2-3 anos. E fiz sempre questão de centrar o meu discurso, portanto, já há 7, 8, 9 anos, e na altura era estranho que um dirigente da Ordem dos Médicos fizesse esse discurso, o discurso da necessidade de aumentar as vagas em medicina, e era estranho até dentro da própria da Ordem dos Médicos. Felizmente que muitos colegas perceberam e não tive nenhuma dificuldade, a Ordem dos Médicos não teve nenhuma dificuldade, desde o meu primeiro mandato, de referir e de tomar publicamente a posição de que era necessário aumentar o número de entradas nas faculdades de medicina. Curiosamente, vejo agora na situação de ter que dizer o contrário, chamando a atenção para o bom senso que é necessário ter e para a necessidade de não pôr em causa as justas expectativas de jovens que vão entrar em cursos extremamente complexos e cursos de fim de linha. O curso de medicina é um curso complexo, eu imagino que sejam todos os cursos superiores. Exigentes serão seguramente todos os cursos superiores, mas como nós na medicina sabemos bem, há umas células que se diferenciam tanto que depois quando não servem para mais nada e até nem se reproduzem. O curso de medicina é um pouco isto. Alguém que é formado para ser médico raramente depois lhe é possível abarcar e exercer uma outra profissão. E o curso de medicina e os médicos não terminam. Ou a questão da falta de recursos ou a existência de recursos humanos em medicina não se esgota com as faculdades de medicina. Esgota-se com todo o ambiente profissional ao longo da vida, nomeadamente com a formação da especialidade e depois com a diferenciação e a manutenção das aptidões ao longo da vida. É escusado fazermos médicos se depois não lhes dermos possibilidade de se especializarem, porque hoje uma medicina de um país desenvolvido, civilizado, situado na Europa, não é uma medicina de indiferenciados. É uma medicina de diferenciados. E eu, a seu tempo, falarei nisto, porque foi abordado por outros senhores deputados esta matéria. Neste momento, as faculdades de medicina portuguesas estão a aceitar cerca de 1.640 este ano alunos de medicina. O grupo de trabalho que fez um estudo técnico em onde não participou a Ordem dos Médicos e portanto não é passível de ser acusado de corporativista, o grupo de trabalho que estudou há cerca de 8 anos a carência de recursos em medicina, presidido pelo professor Amaral da Faculdade de Medicina do Minho, penso, determinava que para mantermos o mesmo número de médicos devíamos ter uma entrada de formação anual, à volta de 700 a 800, e que, como tínhamos uma carência perspectiva, deveríamos ter 1.000. Neste momento estamos a introduzir nas faculdades cerca de 1.700. Eu lembro que a medicina portuguesa tem respondido, e o Serviço Nacional de Saúde tem respondido, aos ombros dos grandes cursos que se formaram nos anos 70. E esses grandes cursos que se formaram nos anos 70, que eu tenho a facilidade de conhecer bem, porque fui parte de um deles, que foi o maior de todos, foi o curso que se licenciou em 77. Tinha 1.800 candidatos médicos, formou 1.800 médicos a nível nacional. Portanto, nós estamos a criar uma situação, a breve trecho, de formarmos um número de médicos que não temos a certeza que o país tenha capacidade económica ou vontade de lhe dar uma especialidade com a devida qualidade. E mais, neste momento, está no momento, é o momento certo para, sem demagogia, sem algo que é publicamente muito fácil, é óbvio que os senhores são políticos, eu não devo tomar essa dimensão, eu sei que quando digo na comunicação social que é o momento de parar o aumento de vagas para a medicina, isto, a população não gosta de me ouvir dizer isto e critica-me, eu também leio os blogs e sei o que é que me chamam. E, portanto, percebo que haja interesses de natureza política de obtenção do favor dos futuros votantes. Mas chamo-vos a atenção que todos os países que enverdaram pelo excesso de formação de médicos ficaram com eles indiferenciados. Ao fim de alguns anos, perderam-nos como médicos e ficaram com as mesmas carências de medicina. Espanha é um exemplo. Espanha, neste momento, tem carência de médicos. Nos anos 80, a Espanha tinha uma coletora de médicos que se perderam a maior parte. Áustria é um exemplo. Bélgica é um exemplo. Para uma perspectiva de evolução económica que nós temos. Não tanto quanto é possível prever, não havendo grandes milagres económicos. Nós estamos, neste momento, já a alocar à medicina cerca de 10% do nosso PIB. Se mantivermos este nível de alocação de recursos, não é previsível que o universo de cerca de 2 mil médicos, porque temos que pensar nos 1.700 que formamos cá, mas temos que pensar também naqueles que vêm de fora e que são portugueses e que naturalmente regressarão e tentarão regressar ao país, nós não temos capacidade para absorver no nosso serviço de saúde cerca de 2 mil médicos com tudo o que eles produzem, com tudo o que eles gastam, e os seus deputados seguramente não vão alocar os recursos para que isso seja feito. Portanto, para não defraudar as expectativas dos jovens médicos, e chama a atenção que neste momento temos um problema de carência e que todos os médicos, neste momento o nosso problema é um problema de idade, os quadros médicos estão envelhecidos, portanto estes jovens que estão a entrar neste momento para as faculdades de medicina não vão competir com os médicos que atualmente estão no pleno da sua atividade. Porque estes jovens que neste momento vão entrar para as faculdades de medicina só vão ser médicos plenamente aqui por 10 anos, à altura em que nós estaremos necessariamente reformados. E por conseguinte, não há aqui nenhuma questão corporativa de competição, há um alerta que a Ordem entendeu dever dar para que o aumento de número de vagas, por muito que isso seja agradável para os ouvidos da população, que não tem necessariamente a percepção deste tipo de problemas, é, na realidade, não é honesto, nem para os jovens que entram para as faculdades de medicina, nem para a boa gestão dos recursos do país, não é absolutamente nada garantido que possamos dar a estes médicos, quando eles forem médicos, daqui por 6 anos, a diferenciação para mais 6 anos de especialidade e para trabalhar ao longo da vida. E se há coisa que é particularmente perigoso na medicina, é médicos desempregados ou subempregados, porque haverá uma natural tendência para a produção de atos médicos eventualmente menos necessários e para uma medicina de menor qualidade. Não tenho problema de o assumir, os médicos são pessoas como as outras todas. Se nós criarmos uma situação de excesso de médicos, arriscamos, aqui por muitos anos, a termos dificuldade de manter os padrões de qualidade e os padrões éticos da medicina. Portanto, está na vossa mão algum senso nesta matéria. Acrescentando que as faculdades de medicina do país têm provas e deram provas, todas elas de terem qualidade e capacidade de intervenção, e é totalmente desnecessário experiências pedagógicas de curso de 4 anos, baseados numa forma de ensino que, neste momento, a nível mundial, penso que só 4 faculdades de medicina, dentre os milhares de faculdades de medicina que existem no mundo, executam e cursos e tipos de ensinos que obrigam a uma dedicação exclusiva, plena, de um corpo docente particularmente treinado, que nós, em Portugal, não temos, e é escusado imaginarem que passamos a ter de um momento para o outro só por via de um decreto de lei. Agora, a questão que se coloca, e que os deputados João Semedo colocou aí bem, é então o que é que vamos fazer hoje para resolver os problemas que temos da carência atual de médicos. Temos que utilizar os médicos que temos. E temos que utilizar os médicos que temos, retirando de cima dos médicos aquilo que eles estão a fazer e que não têm que fazer, que outros profissionais podem fazer melhor que eles. Ou seja, retirar de cima dos médicos a carga burocrática que os médicos, particularmente os médicos de família, têm. E isto também tem a ver com a organização de serviços. Podemos acarinhar os médicos a manterem-se no serviço de saúde. Estimulá-los a não se reformarem precocemente. Estimulá-los, e isto estimula-se como? Com apreciação da sua atividade, com estímulo ao seu trabalho em serviços vocacionados para tratar doentes, não introduzindo culturas estranhas, gestionárias, em que subitamente quem trabalha nos serviços de saúde apercebe-se que o interesse não é a qualidade daquilo que produz e a qualidade com que o doente é tratado, mas o número de consultas ou o número de cirurgias, independentemente do que seja esse conceito de consulta ou que seja esse conceito de cirurgia que é feito ao fim do ano. Portanto, voltar a introduzir nos hospitais e nos centros de saúde uma cultura centrada nos médicos, na medicina, e quando eu digo os médicos e medicina, falo nos valores de todos os profissionais de saúde, não exclusivamente da classe médica, diria que era um forte estímulo para que os médicos se mantivessem a trabalhar, como lhes é hábito, até mais tarde, porque os médicos sabem bem abandonar as áreas de atividade que deixam de poder executar pela própria peso que a própria idade tem, é vulgar cirurgiões começarem a deixar de operar aos 60 anos, aos 60 e pouco, mas continuarem a dar o seu contributo para os serviços, formando os novos médicos, formando os colegas, produzindo qualidade, produzindo trabalho, e isso aliviará os outros e permitirá algo que neste momento é central, é garantir que todos os que neste momento já estão nas faculdades de medicina não encontrem um espaço vazio quando saírem das faculdades de medicina. Encontrem serviços formadores, serviços preenchidos, e, portanto, o esforço a ter é desburocratizar, voltar atrás com algo que foi extremamente contraproducente, que foi a introdução da cultura gestionária nas nossas unidades de saúde, voltar à cultura de saúde, a uma cultura médica, estimulando os médicos a manterem-se no serviço de saúde. Não estou particularmente preocupado que os médicos sejam atraídos para o setor privado, isso depende de outros mecanismos que não têm a ver com a medicina, depende da organização do Serviço Global de Saúde e de qual é a fatia que é dada e é permitida ao setor privado. Se o setor privado crescer, obviamente que levará maior número de quadros, mas também é óbvio que na medicina tecnológica que hoje se pratica, é raro o cidadão que tenha capacidade para, do seu bolso, disponibilizar os tratamentos complexos que tarde ou cedo acaba por necessitar. E, portanto, quando se fala em privado, a interrogação que tem que se pôr é se estamos a falar de serviços estritamente privados, estamos a falar de serviços que estão a trabalhar para o sistema global de saúde. Estamos a falar de serviços que estão a trabalhar para o sistema global de saúde, em que o cidadão pode, com caráter universal de equidade e gratuitidade, recorrer. Estamos a falar de um sistema de saúde que, politicamente, Vossas Excelências decidiram se seria mais privado ou menos privado, mas estamos a falar para os médicos daquilo que interessa, que é poder tratar uns doentes sem que haja um impedimento de natureza económica. Isto leva-me a outra questão que o Sr. Deputado João Semedo levantou, e de certa forma também o Sr. Deputado Marlene Soares também levantou, que é a questão da autonomia médica, que é a questão da prescrição limitada por critérios de natureza administrativa. Obviamente que a Ordem dos Médicos não aceita de forma alguma este tipo de ónus que põe em causa a qualidade do exercício e mais, e que cria desvios inaceitáveis socialmente hoje, cria portugueses com direito a um tipo de medicina e portugueses com direito a outro tipo de medicina. É evidente que também já não estamos no tempo de acreditar que cada médico, unicamente motivado pela informação que lhe chega, e muitas vezes sabe-se lá como é que lhe chega a informação, que possa decidir a alocação de todos os recursos. É urgente o país criar, como outros países já criaram, uma instituição com técnicos diferenciados e que numa base e num interesse puramente técnico decida quais as terapêuticas que estão disponíveis para todos os portugueses. Isto tem que ser feito, isto é duro, isto é um ónus, mas talvez seja isto que seja preciso fazer e não entidades reguladoras que ao fim de vários anos ainda não há procura para que é que servem. Hoje, e o Sr. Deputado acabou por também levantar essa questão, temos um sistema de regulação na medicina em que quem tem os conhecimentos, que são as ordens profissionais, não tem os meios, nem meios eficazes de intervenção, nem meios financeiros para poder organizar-se, na medida em que vive da cotização dos seus membros, e, por outro lado, as entidades que têm os meios, que se financiam indiscriminadamente, não prestando qualquer tipo de serviço, depois não têm o conhecimento para intervir, e, portanto, estamos numa situação de total inutilidade. Portanto, há que refletir sobre esta entidade, chamada Entidade Reguladora da Saúde, da sua existência, dos seus objetivos, porque nós precisamos, efetivamente, de uma estrutura. Eu diria, a Ordem dos Médicos preferia que fosse o Estado, através dos seus organismos, a cumprir esse desiderato, mas a escolha política será seguramente vossa, mas o que é indiscutível do ponto de vista técnico é que nós precisamos de uma entidade, qualquer que ela seja, que efetivamente regule, que tenha os meios, que tenha os conhecimentos e que tenha a possibilidade de o fazer. E isso passa por escolhas de base técnica de quais as terapêuticas que estão disponíveis e qual a forma de o fazer. É óbvio, Sr. Deputado João Semedo, que a pergunta sobre empresas prestadoras de trabalho médico não só pode ter uma resposta. As empresas prestadoras de trabalho médico é o cúmulo da degradação a que se assistiu na medicina em Portugal. O médico não é um bem de consumo como um pacote de batatas fritas que se disponibilize e que seja padronizável e que seja igual. A medicina só se exerce pelo conhecimento mútuo dos profissionais que se integram em equipas e criar empresas que distribuem profissionais a esmo por serviços de urgência, criando equipas em que as pessoas não se conhecem, não sabem quais são as suas capacidades de atuação e em que os próprios profissionais que são fornecidos se tornam meramente elementos que são dispersos ao longo do país onde fazem falta, não cuidando da sua formação, da sua evolução e da sua integração em equipa, levará a um trágico destino. Começam a ser cada vez mais frequentes as situações em que disfuncionamentos levaram a problemas, por vezes graves, com os doentes. A comunicação social vai dando, por vezes, nota disso. E nós sabemos que, por detrás disto, estão problemas organizacionais. É um caminho que terá de ser percorrido em sentido inverso. Terá de se voltar a acreditar em equipas coerentes de pessoas que trabalham ao longo da vida umas com as outras, que se conhecem, que sabem do que são capazes, em vez de andarmos aqui, eu diria, poder-se-ia dizer que era para poupar algum dinheiro, mas é que nem poupa. Antes, pelo contrário, criou uma mercantilização que, obviamente, em situação de carência de recursos, atinge níveis de despesa absolutamente incomportáveis. Portanto, isto não interessa a ninguém. Interessa a ninguém que esteja verdadeiramente interessado no desenvolvimento de uma medicina de qualidade e, portanto, também não interessa à ordem dos médicos. Quer isto seja muito agradável para os médicos que obtêm rendimentos dessas atividades, mas não é esse o nosso papel aqui de defender esse tipo de interesses. Penso que a questão que colocou sobre quem define os parâmetros de avaliação, nomeadamente na oncologia, penso que já foi perceptível o modelo que defendemos. Em relação à questão que tocou e que me leva também, de certa forma, a entroncar na resposta ao Sr. Deputado Defensor Moura sobre a questão das carreiras, que também levantou ao falar na diferenciação e no desrespeito pela diferenciação em termos contratuais. Eu penso que é aceitável que, e há algumas experiências que foram feitas no país, que de certa forma são positivas, que a organização dos serviços, nomeadamente e a direção, que tem um caráter organizacional de um serviço, não esteja condicionada por um trajeto profissional que atinja um topo de carreira. Até porque um topo de carreira técnica atinge-se normalmente tarde e, por vezes, pessoas mais jovens têm uma dinâmica de mudança que poderá ser útil. Mas também não pode ser, como tem sido, totalmente aleatório. Não pode ser, como muitas vezes se suspeita que é, por mero conhecimento pessoal, quiçá filia partidária, qualquer coisa do género. Nós defendemos um modelo de carreiras médicas que, aliás, discutimos com o Governo, porque a Ordem não tem, obviamente, que negociar com o Governo matérias de natureza laboral, essas são matérias de exclusiva responsabilidade sindical, mas também não são os sindicatos nem as negociações entre o Ministério e os sindicatos que devem condicionar o modelo de qualificação médica ao longo da vida, que essa é matéria de exclusiva competência da Ordem. Na realidade, a Ordem e o Ministério da Saúde chegaram a um entendimento sobre um documento que chegou a ser enviado para a Ordem dos Médicos, mas que, se entretanto, se perdeu nos corredores do Ministério e nunca chegou a ser publicado. Esse modelo de carreira, exclusivamente no que diz respeito a questões de qualificação, que nada tem a ver com questões laborais, presumia ou pressupunha um terceiro grau, atingido mais tardiamente, mas que era suficientemente lato na possibilidade de o atingir para, dentre esses, ser escolhidos os diretores dos serviços, ainda numa fase precoce de carreira, já com experiência e ao mesmo tempo sem que isso dependesse de um afunilamento, como antes também acontecia, em que os diretores acabavam por ser quase pré-determinados pela forma como a carreira era formatada ao longo da vida. Portanto, há aqui um equilíbrio a obter. Nós pensamos que esse documento, que, como digo, foi enviado pelo Ministério, era um bom documento e talvez não se perdesse se esse documento pudesse ser revisitado e condicionasse no futuro o próprio modelo que foi negociado com os sindicatos e que, em matéria de estrito laboral, não nos pronunciamos nem nos pronunciaremos, porque são matérias que não nos dizem respeito, e colocar a ordem a pronunciar-se são matérias sindicais seria confundir tudo, a mesma confusão que acontecerá se os sindicatos eventualmente se entenderem pronunciar sobre matérias de qualificação, que é matéria da competência da ordem. Penso que, de uma forma geral, correspondi às críticas, digamos, às questões do Sr. Deputado João Semedo, e, portanto, agora irei começar, como devidamente, pelas questões que me foram colocadas pela Sra. Deputada Clara Carneiro. A questão da contratualização de medicina geral e familiar tem razão, obviamente, deveria ser mais ágil o processo em que os internos logo formados pudessem adquirir um lugar definitivo de provimento. Poderia ser um modelo de concurso nacional, como poderia ser até um modelo muito mais plástico, de que fossem anunciadas as vagas disponíveis e que as pessoas procurassem encontrar essa disponibilidade nas vagas disponíveis. A burocratização dos sistemas cria estas coisas estranhas, que é haver profissionais não contratados e haver carência de profissionais simultaneamente. É evidente que quando se procura planificar demais os sistemas, acabam por se tornar tão rígidos que vivem em volta da planificação e em volta da procura dos indicadores, mais do que propriamente da procura da prestação. E isto tem a ver com a questão que coloca em relação ao sistema informático e aos indicadores. Nós próprios temos chamado a atenção que não se pode desvirtuar, na medicina geral e familiar, como em qualquer outra área da medicina, não se pode desvirtuar aquilo para que os médicos existem, que é para tratar doentes, para apoiar as famílias, para fazer a profilaxia da doença, para contribuir para o ensino na área da saúde, e não propriamente viverem em volta de indicadores. Uma vez lembro-me de ter debatido num congresso de administração hospitalar, quando se falava do aumento do número das consultas, eu dizia, mas primeiro é preciso saber o que é uma consulta, porque uma consulta é um tempo de interface entre um médico e um doente que pode se transformar num grande problema para o doente ou na resolução do seu problema. Portanto, não é padronizável como um pneu de um automóvel, que se pode saber quantos pneus é que a fábrica produz em cada hora. E quando andamos em volta destes indicadores e tornar tudo complexo, pomos os médicos em volta dos computadores em vez de os pormos em volta dos doentes, e portanto é óbvio que isto tem que ter algum remédio. No que diz respeito à eternização das consultas de especialidade nos hospitais, é defensável um modelo em que as consultas da especialidade se aproximem dos doentes. As pessoas que estão doentes precisam de ser tratadas em grandes unidades, se assim for necessário para a sua situação clínica, ou ao pé da porta, se não necessitarem de grandes meios e unicamente precisarem de uma interface com um profissional. A Ordem dos Médicos, de há longo tempo, defende que as consultas da especialidade deveriam tender a ser cada vez mais realizadas, não nos hospitais, mas na proximidade dos doentes. Um doente não se deve deslocar da sua aldeia à cidade se não for estritamente necessário, e muitas vezes não é estritamente necessário obrigar os doentes todos a virem aos hospitais só porque é ali que realizam, é o único sítio onde se realizam as consultas de especialidades ditas hospitalares. O fosso entre a medicina geral e familiar e os hospitais, o fosso que separa os centros de saúde dos hospitais, alguém tem que, de uma vez por todas, acabar com ele, aterrando, pondo umas pontes, qualquer coisa, mas tem que acabar com isso, porque isso é sempre origem de inúmeros problemas que os profissionais vivem e sentem, e na delegação da Ordem estão duas pessoas de medicina geral e familiar, o Presidente do Colégio e a nossa Presidente da Secção Regional, que é simultaneamente a Presidente da União Europeia dos Médicos de Família, e que, portanto, vos poderão explicar isso pela sua experiência vivida mais do que eu o poderei fazer. A doutora e o Sr. Deputado Isabel Galriça Neto, na realidade, levantou algumas questões, nomeadamente uma questão que a Ordem atempadamente chamou a atenção, da assimetria de investimento da medicina a duas velocidades, da medicina geral e familiar, que foi fruto da forma como foi implementado um modelo que é bom. O modelo das OSF é um bom modelo, é a forma como, em princípio, se deve fazer medicina geral e familiar. Simplesmente a sua implementação, que optou por deixar a livre organização dos profissionais e, para estimular essa organização, encontrou meios financeiros para apoiar os que optaram por essa forma de organização, era óbvio desde o início, e eu tive a oportunidade de o dizer, e de ser até mal interpretado por muitos colegas que defendiam o modelo, num congresso da medicina geral e familiar, que tive a oportunidade de dizer na altura ao Sr. Ministro Correia de Campos, que a médio prazo o que ia acontecer é que havia portugueses que eram tratados em sítios excelentes, muitíssimo bem equipados, e havia portugueses que eram tratados na porta ao lado em sítios de muito má qualidade, por médicos, portanto eram de qualidade uns como outros. E, portanto, criava-se uma medicina de filhos e uma medicina de enteados, e seria na organização e nas opções políticas que se deveria ter evitado que isso viesse a acontecer. A Sra. Deputada levantou também a questão da qualidade no ensino médico com o aumento das vagas da medicina, mas penso que isso já respondi. É enorme a minha preocupação sobre essa matéria. Em relação à escassez e qualificação nos cuidados de medicina geral, na medicina geral e familiar, eu penso que, e iria terminar por aqui, penso que esgotei as questões que me colocaram, há algo que para nós é particularmente grave e que tem acontecido recentemente, que é confundir a especialidade de medicina geral e familiar com o exercício indiferenciado da medicina. O exemplo mais típico é dos colegas com origem em Cuba, que são, ninguém tem dúvida, médicos. Eles foram reconhecidos pela Faculdade de Medicina do Porto e registaram-se na Ordem dos Médicos por esse motivo, mas não são especialistas em medicina geral e familiar e não fizeram qualquer tentativa de ver reconhecida a sua especialidade. E nós temos que definir em Portugal se defendemos uma medicina qualificada de especialistas ou se queremos voltar aos modelos da medicina indiferenciada. Penso que neste momento os países da Europa em que ainda nem todos os médicos de família são especialistas tendem a que no futuro o sejam, e nós não devemos começar a percorrer o caminho inverso. A apetência pela medicina geral e familiar e pela escolha da medicina geral e familiar pelos jovens médicos passa muito pelo respeito que a população, todos nós, tínhamos por eles. E, portanto, não colocando a trabalhar ao seu lado pessoas sem a normal diferenciação que eles passaram e sem a prestação de provas que eles passaram. Portanto, em resumo, houve coisas boas que se fizeram. Sem dúvida que a reforma da medicina geral e familiar foi algo que foi positivo. Muito positivo. Apesar das dificuldades organizacionais, há que fazer um esforço para que o modelo, dentro de alguns anos, seja todo ele assim. Há que estar atento às dificuldades que a procura obsessiva de indicadores cria e o afastamento que isso cria do exercício meramente da medicina, mas é seguramente uma opção positiva, como tem sido positivo, e também não posso deixar de o dizer, alguma preocupação em avaliar a qualidade dos sítios onde se produz medicina, com encerramentos de unidades que possam mesmo servir de bandeiras, muitas vezes em fenómenos regionais e até locais, mas que não fazem parte de uma rede coerente. A tentativa de criar uma rede coerente ao longo do país, referenciando os doentes para onde eles possam melhor ser tratados, mas ao mesmo tempo dando poder às estruturas locais e meios para que os doentes não estejam a deslocar-se inutilmente para as grandes cidades, é o caminho que inexoravelmente qualquer governo tem que fazer e que o governo também tem feito, e portanto de todas as críticas que fiz, não posso também deixar de traçar alguns elogios a matérias que foram bem tratadas e que merecem alguma preocupação para que atinjam a plenitude das suas ações. Por último, um ponto, se me permitem, que não tocaram, mas que eu tomo a liberdade de abordar, porque é caro à Ordem dos Médicos. Portugal tem responsabilidades e faz um esforço, inclusive financeiro, de cooperação com os países de língua portuguesa, tem responsabilidades no âmbito da Cplp tem desarmado a sua organização. Já tivemos um hospital vocacionado para tratar doenças tropicais, temos um instituto de medicina tropical que já foi um dos melhores do mundo e que hoje não é, porque os médicos e os professores e os docentes que lá trabalham não têm possibilidade de o ser, e é matéria que é urgente repensar também toda essa área, criando uma área de uma instituição a um tempo hospitalar e a outro tempo de investigação e universitária, para por onde se passe todo este tipo de atividades. Esta é uma matéria que para a Ordem dos Médicos é importante e, portanto, apesar dos seus deputados nenhum a ter abordado, eu tomei a liberdade de encerrar com ela. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Bastonário. Mais uma volta.
É só perguntar se segue os trâmites normais e se há uma segunda volta para o Sr. Bastonário.
Há uma segunda volta. Para o Sr. Bastonário, se entendeu que respondeu a todas as questões ou se quer recorrer aos seus colegas de ordem para algum esclarecimento que não tenha sido dado.
Eu colocaria mais a questão, se o Presidente me permite, de outra forma. Se os meus colegas entenderam que eu não dei a totalidade das respostas.
Então passava a palavra ao Sr.
Então, muito obrigado pelo convite, em especial ao grupo de parlamentar do CDS, que se lembrou do Colégio da Especialidade de Sociedade Familiar, que existe, e que é uma especialidade que existe e está bem. E recomenda-se. Como sabem, portanto, a Especialidade de Desigual Familiar é uma especialidade que lutou durante muitos anos para ter um programa oficializado, isto é, e publicado em Diário da República, que se conseguiu, portanto, o ano passado, e que, portanto, é uma especialidade que tem uma formação específica de 4 anos, portanto, como qualquer outra especialidade. E claro que esta coisa que me diz aqui o Sr. Bastonário de se correrem de colegas, portanto, de médicos indiferenciados para tapar buracos, quer dizer, isto entre aspas, na visão familiar, isto, claro, que não é bem visto pelo colégio. Porque, como disse aqui bem, portanto, o Sr. Bastonário, portanto, isso depois causa desmotivação, precisamente aos jovens colegas, portanto, que estão a fazer o internato, e de certeza, e isso é que é grave, é a assistência às populações que não é mais correta, porque não é feita por médicos qualificados para tratarem pessoas. Porque o médico de medicina geral e o especialista de medicina geral e familiar, a especialidade dele é pessoa, enquanto que, e o devido respeito pelas especialidades dos cuidados secundários, portanto, estão, portanto, ligadas, portanto, a um determinado sistema, a um determinado órgão. E só nós é que sabemos tratar e conhecer a pessoa doente e tratá-la como deve ser. E, portanto, não é um médico que sai de uma faculdade de medicina e que tem essa qualidade. Portanto, isso para nós é um ponto que, pronto, quer dizer, que não aceitamos e que pomos a hipótese de visitar os centros de saúde onde são esses colegas para verificar, mesmo até em termos de idoneidade formativa, se têm ou não em consequência, portanto, desse facto. Quanto à prestação, e como disse aqui muito bem aqui o Sr. Bastonário, da proximidade, claro que para isso os centros de saúde terão que ser ainda melhor equipados, quer dizer, para se considerar, para se dar melhor resposta às populações. É necessário para isso também mais formação, tempo para mais formação. Eu, por exemplo, sou médico de família e sou orientador de formação, porque eu tenho internos à minha responsabilidade, internos de saúde familiar, além de ser médico de família, porque eu tenho uma lista de utentes e trabalho numa OSF de modelo B já. E nós temos que saber conjugar o tempo, os indicadores que nós negociamos com a formação, que é fundamental. Porque nós nunca podemos descurar, o médico não pode descurar e não pode deixar ir nesta onda, começava aqui, do género de gestão e, portanto, e descurar o tipo, portanto, da formação. E por outro lado, portanto, os especialistas da área dos cuidados de saúde secundários, por que não terem também do seu tempo ir ao centro de saúde fazer as consultas em determinados países? Não é estarem nos quatro centros de saúde, porque isso é dos especialistas de medicina familiar, mas sim irem deslocarem-se do hospital, fazerem a consulta no centro de saúde, isto para, portanto, descongestionar e até mesmo para troca de impressões e de informações entre os especialistas de medicina familiar e os especialistas, portanto, de outra área. Isto, portanto, seria assim.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sr. Deputados, por me darem a oportunidade, Sr. Presidente, também me dar a oportunidade de acrescentar apenas algo da minha experiência pessoal como Presidente da União Europeia dos Médicos de Família, no fundo para também apoiar a intervenção que o Bastonário da Ordem dos Médicos fez. Nós em Portugal atingimos já um nível de diferenciação na área da ciência médica e também da especialidade de Medicina Geral e Familiar, e a Presidência Portuguesa da União Europeia dos Médicos de Família tem vindo a desenvolver um processo de tentativa de reconhecimento da especialidade a nível europeu, porque nós muitas vezes não nos apercebemos que, ao contrário de todas as outras especialidades médicas que na Diretiva de Reconhecimento de Qualificações Profissionais estão identificadas num anexo, a Medicina Geral e Familiar está num anexo à parte, um pouco misturada com menor qualificação em termos de especialização. E, portanto, tem sido essa a nossa tarefa a nível europeu e que temos estado a conseguir algumas dos nossos objetivos, nomeadamente a União Europeia dos Médicos de Família, que era uma organização informal, é neste momento uma organização formal sob lei belga, uma organização não lucrativa e que funciona como parceiro também consultivo das diversas intervenções na área da saúde a nível europeu. Concretizando um pouco mais para a nossa realidade, a questão que foi falada em relação à diferença entre a realidade do que se passa nas USFs e no modelo clássico dos centros de saúde, não é só um problema de qualidade de instalações, não é só um problema de melhor apetrechamento em termos informáticos ou em termos de mobiliário, é também uma dificuldade acrescida porque principalmente na periferia das grandes cidades, o número de doentes sem médico de família que tem aumentado não só porque as pessoas se deslocam da periferia para as cidades, mas também porque muitos médicos se têm reformado. E essa reforma tem a ver também com a pressão a que são sujeitos. Portanto, os médicos que não integram unidades de saúde familiar, neste momento, além de terem a sua lista de utentes habitual, ainda têm a responsabilidade do atendimento dos doentes sem médico de família. Isso levanta questões complicadas, portanto, além dos seus próprios elementos da lista não terem acesso, ou mais dificilmente terem acesso a uma consulta de medicina geral e familiar qualificada e com todos os itens e todas as necessidades, os médicos são dirigidos para prestar parte do seu serviço ao número de doentes que não têm médico de família. E, portanto, isso prejudica não só os próprios doentes sem médico de família, que já estão basicamente prejudicados, mas também a própria qualidade da prestação que é feita aos próprios utentes da lista. Portanto, isto é uma área que nos preocupa e a Ordem dos Médicos disponibiliza-se para fazer uma avaliação dos efeitos da reforma dos cuidados de saúde primários. E penso que está na altura de se fazer uma avaliação técnica credível em relação aos efeitos. É evidente que o modelo das unidades de saúde familiares é um modelo desejável, é um modelo útil, permitiu que houvesse uma melhoria muito evidente até de organização interna dos cuidados de saúde primários, mas é preciso ultrapassar este fosso que se criou entre duas realidades distintas. Em relação à doutora Clara Carneiro, falando na consulta a tempo e horas, eu acho que temos que ir a um patamar um bocadinho antes. A dificuldade que nós nos centros de saúde temos para marcar estas consultas. O programa é um programa extremamente lento, que normalmente nós temos que intervalar ao longo da consulta os diversos passos que é preciso para marcar uma consulta para o hospital. Portanto, já não falando da falta de resposta que muitas vezes há a nível do hospital. E terminava falando e salientando a intervenção do Sr. Bastonário na área da cooperação médica. Nós temos apostado muito e pensamos que é um programa muito interessante, quer para os médicos portugueses, mas não só, para Portugal, e também no apoio que nós podemos dar aos países de língua portuguesa. E a comunidade médica de língua portuguesa que a Ordem dos Médicos criou com outras ordens congêneres, nomeadamente de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, já permitiu a evolução no âmbito da criação de um centro médico de formação especializada sediado em Cabo Verde e que teve agora nestes dias últimos já um primeiro exemplo de um curso de emergência solicitado pelos nossos colegas de Cabo Verdeanos e que nós deslocámos uma equipa da Ordem dos Médicos para prestar essa formação. Portanto, nós apostamos muito e acho que é uma área em que os parlamentares da área da saúde deverão encarar com interesse até na nossa influência nos países de língua portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então fazer uma segunda ronda. Eu pedia então agora alguma capacidade de síntese e racionalidade de tempo. Ricardo Gonçalves.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de perguntar, fazer por algumas questões ao Sr. Bastonário e à sua equipa, nomeadamente sobre o que a Ordem pensa dos incentivos que foram facultados aos médicos internos para irem para o interior. Ficaram relativamente poucas vagas sem preencher, talvez umas menos de 20 vagas, o que implica que os incentivos foram bons, talvez não sejam suficientes em algumas especialidades. Como é que vê esse problema, nomeadamente médicos de saúde pública, anatomias e mais duas ou três áreas que ficaram com algumas vagas? É uma questão que se levanta, como é que se pode tornar essas especialidades mais aliciantes para os jovens médicos, para os internos? Como é que a Ordem efetivamente analisa todas estas medidas, porque é importante que agora nos internos fiquem espalhados por todo o país, sem obviamente perderem a qualidade da formação, e como é que tudo isso se pode articular? Na intervenção anterior, o Presidente da Ordem referiu-se ao facto de haver uma falta de ligação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Foram criadas no país várias unidades locais de saúde. O que é que a Ordem pensa disso? O esforço das unidades locais de saúde é precisamente para tentar ultrapassar essa clivagem, essa diferenciação. Mas há, em algumas delas, pelo menos, uma certa hospitalcentrismo. Um hospitalcentrismo no sentido de que o hospital acaba por comandar toda a unidade local de saúde. E se nós queremos centralizar a saúde nos cuidados primários, obviamente que colocar o hospital no centro pode trazer problemas. E também é verdade que a relação entre os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, quer dos cuidados primários, quer dos cuidados hospitalares, não é tão boa como isso. E muitas vezes há problemas precisamente aí. Ora, a Ordem é a Ordem de todos os médicos. E, portanto, também terá que ter uma opinião sobre isto e fazer alguma coisa em relação a isto, porque se há dificuldade hoje na nossa estruturação da saúde, é precisamente nesta ligação entre os dois setores. Depois, voltando ao velho tema da falta de médicos, tem-se feito algum esforço para contratar médicos reformados,
através das tais empresas. Eu, por acaso, sou contra. Acho que os médicos deviam contratar diretamente os médicos reformados, aqueles que se reformam, não por invalidez ou por antecipação, mas que se reformam pelo seu tempo. Acho que nos 3 ou 4 anos em que temos a falta de médicos, eu acho que os nossos médicos reformados resolviam perfeitamente esse problema, até porque estão todos a trabalhar em força no privado e, portanto, podiam resolver esse problema. Acho que devemos todos fazer um esforço nesse sentido. Acho que era a melhor forma de se resolver isso. E voltarmos ao problema da formação dos médicos. A Ordem tem a opinião de que estão a criar vagas a mais. Outro dia, o Sr. Bastonário, referindo-se ao curso de medicina criado em Aveiro, pelo menos a comunicação social dizia isso, que era para dar emprego aos professores universitários desempregados. A Ordem acha mesmo que temos professores desempregados a nível de professores universitários de medicina, o que é bom para o país. Também reconheço que fala-se em que se podem criar mais 15% das vagas. Isto realmente aproxima dos 2 mil as vagas existentes, ou as vagas entre as que existem e aquelas que podem ser criadas. Mas temos de perceber que há mais de 1.200 alunos a estudar medicina fora do país, o que implica que há mais de 200 alunos por ano, ou à volta disso, a estudar no estrangeiro, portanto seriam absorvidos pelo nosso sistema, não acrescentariam mais alunos. E depois, sobre a CPLP, que é um tema que eu também gosto imenso e que eu estava a abordar na minha intervenção, temos de fazer esse esforço. Acho que é louvável a preocupação da Ordem em relação a isso. Acho que é das coisas mais importantes que podemos fazer hoje na relação com os outros países. Mas o que eu verifico é que muitos médicos, ou muitos alunos que vêm estudar para Portugal e que se formam em medicina desses países, depois não regressam a esses países. Eu encontro nas visitas que faço aos hospitais, nomeadamente a fazer urgências, através das ditas cujas empresas, e não só a trabalhar aqui. Ora, se eles estão cá é porque fazem cá falta. E nós também só poderemos reenviar, por assim dizer, esses médicos ao ponto de origem quando tivermos médicos aqui suficientes para isso. E, portanto, teremos que resolver todos estes problemas. E, obviamente, que a cooperação com os países da expressão portuguesa podem nos consumir muitos médicos, no bom sentido do termo. E este intercâmbio pode ser muito mais profícuo. Porque se há áreas por onde se pode chegar a toda a população, é pela saúde, mais até do que pela educação, que só chega a um pequeno extrato da população. Eu, que fui professor cooperante, sei bem o que digo. Portanto, acho que tudo isto tem que ser equacionado nos pensamentos da Ordem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Antónia de Guerreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, as minhas desculpas pelo atraso. Está ligado. Mas eu venho de comboio e não consegui chegar a tempo. Tenho 3 perguntas e vou ser muito sucinta. A primeira tem a ver com o Centro de Saúde de Portimão. Foi cotado como um dos piores do país pela DECO. Quando a senhora Ministra da Saúde cá esteve, o senhor Secretário de Estado, o que me respondeu é que o problema tem a ver com a falta de médicos e que, portanto, não há problema nenhum porque temos os médicos cubanos que vieram ajudar. Acontece também que nunca ninguém os viu em Portimão, ninguém sabe onde é que estão os médicos cubanos e ficamos todos à espera que o curso de medicina venha a resolver o problema, o curso de medicina do Estado do Algarve. E esta é a segunda pergunta. A primeira tem a ver realmente com o estado do Centro de Saúde de Portimão, que se é que o Sr. Bastonário está ao corrente do que se passa, gostava de saber a sua opinião. A segunda tem a ver realmente com o curso de medicina no estado do Algarve, também gostaria de saber a sua opinião sobre essa matéria. E por fim, gostaria de saber a sua opinião sobre a urgência do centro do Hospital Central do Algarve. Muito obrigada.
Deputada Maria José Nogueira Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria saudar a Ordem dos Médicos e eu gostava de colocar aqui 2 ou 3 questões o mais rapidamente possível. Eu penso que esta organização dos níveis na saúde se arrasta há muitos anos, não é? E temos sido vítimas de longos períodos experimentais e de grandes rupturas. Certo, e sempre a constante desvalorização desta porta de entrada dos primários. Mas sem esta articulação com os hospitais e concretamente sem as especialidades virem extramuros, o que nós temos depois na UCF é uma porta de entrada para os hospitais e não para o sistema de saúde, o que é substancialmente diferente. E portanto não vamos ter nem a eficiência que se desejaria, nem a qualidade que se desejaria. Esta é uma primeira questão, se de facto não seria possível até no âmbito dessa avaliação, recomendar vivamente que as especialidades pudessem vir extramuros do hospital, em muitas das modalidades em que isso pode suceder. Não é que tivessem que ficar sediadas na UCR, mas a possibilidade de terem esta mobilidade. Depois, outra questão que eu acho muito importante é o facto de, com a criação da rede de cuidados continuados, nós estarmos, de facto, a tentar, corretamente, do meu ponto de vista, criar, ajudante e amontante do hospital, as respostas que cada vez vão ser mais extra-hospitalares, do meu ponto de vista, não é? Porque Portugal é um dos 3 países mais envelhecidos do mundo e o envelhecimento tem, depois, muitas vicissitudes, mas, na realidade, não requer, na maior parte dos casos, hospitais de agudos e, portanto, há um outro nível para tratar. Nesse sentido, e por exemplo em Inglaterra, no Reino Unido, quem faz o diagnóstico precoce das neurodegenerativas são os clínicos gerais e muita na rede inglesa, grande parte assenta sobre os clínicos gerais. Pergunto se em Portugal, com o envelhecimento que temos, não é? E com a incidência das neurodegenerativas, que já está neste momento quantificada um bocadinho à Lagardère, porque nós não temos, de facto, ou se temos, escondemos todos esses números, mas que, enfim, que já está mais ou menos em muitas dezenas de milhares de pessoas, como é que se pensa a resposta para estes dois níveis? Depois, gostava também de saber se não consideram que, embora sendo substituição estes hospitais, praticamente todos que se vão construir, se isso não vai, de alguma forma, alocar recursos humanos, físicos, financeiros, de tal forma que esvazia outra vez a jusante e a montante. Eu dou um exemplo. Um hospital alavancava definitivamente todos os primários e um outro hospital alavancava definitivamente todos os continuados. Em vez de 12 eram 10, mas nós ficávamos com esta parte do sistema completamente pronta e operacional. Estas escolhas também me parecem importantes. E depois, para terminar, peço desculpa, só queria dizer o seguinte. A questão que o Sr. Bastonário pôs no pacote de cuidados é decisiva. Ou seja, esta ideia de que nós vamos dar tudo a todos em todo o momento, que é falsa, e que, portanto, de alguma forma engana as pessoas, seria substituída, do meu ponto de vista, com grande vantagem, com a clarificação daquilo que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde deve, para ser geral, universal e tendencialmente gratuito, deve e pode dar. Finalmente, em relação aos PALOPs, eu queria só dar este exemplo, que é muito constante quando se trabalha nestas áreas, que é, por exemplo, da hemodiálise. O facto destas pessoas virem para cá fazer hemodiálise, ficarem separadas das famílias, ficarem a viver em pensões escravas, com embaixadas que depois não pagam, era tão fácil ajudá-los a montar um centro de hemodiálise e dar-lhes formação. Ou seja, eu acho que o nosso trabalho aqui também, na parte da saúde, era torná-los progressivamente autónomos naquilo que não fosse de extrema complexidade, pudesse ser feito lá em benefício de toda a população e evitando este fluxo em que, de facto, as pessoas que vêm doentes e estão mal, e estão abandonadas e estão isoladas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sé Paulino.
Muito bem, Sr. Presidente.
Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Bastonário, aliás, o meu bastonário, o Sr. Presidente, as senhoras presidentes da ARS, o Sr. Presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar. Senhoras e senhores deputados, posso-me permitir aqui uma graça, Sr. Presidente? Fui avô ontem às 6 da manhã e não posso deixar de estar muito, muito feliz por isso. Queria descomunicar. Ora bem, duas ou três questões muito rápidas. O que pensa, na Ordem dos Médicos da Faculdade da Universidade do Algarve e da Aveiro, especificamente? Isto numa relação muito íntima com, também diretamente, se não acha que as três grandes universidades existentes em Portugal, neste momento, acompanhadas por um hospital, eu não vejo uma faculdade de medicina sem ter um hospital ao lado, não consigo conceber um curso de medicina sem ter um hospital universitário ao lado. Portanto, se se pretende criar um hospital universitário no Algarve, um hospital universitário em Aveiro, ou se se pretende, quer dizer, qual é a sua posição, qual é a posição da Ordem perante esta situação? E, havendo, e eu concordo consigo plenamente, um excesso neste momento de médicos, começará a notar-se muito rapidamente, penso eu, muito mais breve do que julgam, se efetivamente tem alguma lógica a criação dessas novas universidades para criar mais alunos. Relativamente ao Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, dizer-lhe que efetivamente há alguns professores que não têm lugar, mas isso também não quer dizer nada. O facto de ser professor, pode-se continuar a ser médico, embora não se tenha alunos para ensinar, mas efetivamente há professores que efetivamente podem continuar. Há também, sobre o professor Bastonário, que um médico não podia fazer mais nada. Eu estive 35 anos na minha carreira e depois resolvi vir ser deputado, mas já bastante que nós não podíamos fazer mais nada depois disto, acho que resolvi, veja lá para o que me deu. Relativamente a isto, a Ordem dos Médicos aceita que seja apenas o Ministério das Ciências e, enfim, e do Ensino Superior a gerir estes dossiers das universidades ao Algarve. Isto também custa-me um bocadinho. Relativamente àquilo que o colega, o João Semedo, aqui levantou, há efetivamente uma carreira hospitalar, pelo menos eu quando lá estava era assim, os chefes de serviço é que podiam concorrer a diretores de serviço. Portanto, a carreira hospitalar, a nossa carreira hospitalar, diz especificamente que se houver mais que um chefe de serviço, o Conselho de Administração terá que pedir aos chefes de serviço existentes um currículo, apreciará o seu currículo e depois nomeará o diretor de serviço consoante aquele currículo que lhe pareça mais adaptado para a função desempenhada. Eu queria também saber, Sr. Bastonário, qual é a sua opinião sobre isto e se entende que há realmente variações nisto e que se um assistente hospitalar, como está a acontecer, pode ser nomeado diretor de serviço. Porque realmente acho que devia tornar pública a sua posição, em definitivo. E a posição da Ordem dos Médicos nós não temos. Pelo menos eu não tive acesso a ela. Se entende que há alguma pressão política sobre as direções clínicas e os conselhos de administração, isto é, se os seus colegas ou os nossos colegas não acham que estão a ser nomeados um bocadinho por cor política. E relativamente aos uma avaliação, porque é que a Ordem dos Médicos não propõe uma avaliação das direções hospitalares no sentido no sentido clínico das mesmas, não no sentido empresarial das mesmas, no sentido clínico das mesmas. Se isto não seria também uma coisa que compete à Ordem dos Médicos fazer. E realmente, só uma última pergunta, a que se deve o atraso das políticas de segurança dos doentes europeias existentes e que não estão a ser postas em prática? O que é que o Sr. Bastonário entende sobre isso? Quer dizer, a segurança do doente como doente e que tem normas europeias e que efetivamente não estão a ser postas em prática nos nossos hospitais. E uma última questão, muito rápida, que era, enfim, só para dizer que eu, como ortopedista grande, sou sócio fundador da SOLP, que é a Sociedade de Ortopedistas de Língua Portuguesa, e, portanto, nós temos, efetivamente, feito algum esforço nesse sentido de, ao longo dos países de língua portuguesa, estarmos presentes. Este ano estaremos em Moçambique, no ano passado estivemos em Cabo Verde, e, portanto, já há uma ligação dos ortopedistas portugueses que, enfim, nos permite estar juntos. Agradecer-lhe imenso a sua presença e o carinho que tenho pela Ordem dos Médicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bastonário, o Presidente... Sim, sim. Ah, sim.
Agradecendo a resposta da primeira ronda, de qualquer forma, eu acho que precisamos todos de ter mais claro o que é que a Ordem dos Médicos pode efetivamente fazer na questão da qualificação e das contratações. Quer dizer, o que é que a qualificação, de facto, compete em grande parte à Ordem e percebendo que, obviamente, há outros organismos que mediam este processo, provavelmente uma atitude mais firme, não sei, obviamente que os esforços têm sido patentes, mas tem que ser mais claro o que é que se pode fazer, sob pena que o processo vai continuar igual àquilo que tem estado. E queria muito rapidamente, a tempo que se falou da área dos cuidados de saúde primários, haveria muito a dizer sobre outras áreas dos cuidados de saúde primários, nomeadamente da especialidade de saúde pública e dos problemas que enfrenta, mas falou-se da questão da área dos cuidados de saúde primários e o Sr. Bastonário teve a oportunidade de falar de que o caminho, e eu acho que isto tem que estar claro para todos, o caminho é pela diferenciação, e é pela diferenciação porque as pessoas merecem, e é porque nós nos centramos nas pessoas que falamos disto, não porque nos centramos nas pessoas profissionais, mas nas pessoas doentes que precisam de cuidados com maior qualidade. E como há uma área emergente, que a Doutora Maria Joana Nogueira Pinto já aqui falou e que tem que ver com a área dos cuidados continuados e com a área dos não crónicos, e nós, de facto, corremos o risco, e apelo a quem de direito, para quem tem que informar os portugueses, nós corremos o risco, se continuarmos com investimentos sistemáticos em hospitais, de ter a serem tratados em hospitais de agudos, doentes que não carecem de lá estar e que recebem cuidados que não precisam e que não atendem às suas necessidades, mas dizia eu, de facto, o investimento nas áreas emergentes para crónicos é um investimento que passa pela diferenciação de recursos humanos, nomeadamente médicos, para esta área. E já também aqui foi falado o exemplo do Reino Unido, onde a emergência e o aparecimento de especialidades como a geriatria e a medicina paliativa não prejudicou em nada os doentes, nem prejudicou outras especialidades. Portanto, não desapareceram outras especialidades pelo facto de terem aparecido especialidades como a geriatria e a medicina paliativa a tratar pessoas com essas necessidades. Assim sendo, gostaríamos, nós do CDS, de pelo menos manifestar que para que não se repitam cenas que estamos a ver em relação aos cuidados de saúde primários no caminho da indiferenciação, se perceba que para a área dos crónicos não faz quem quer, não faz quem decide abrir uma unidade, é preciso recursos humanos com a devida qualificação, percebendo que sendo uma área emergente temos ainda aqui algum deserto pela frente. Mas não queria deixar de chamar a atenção para esta questão.
Muito obrigado. Sr. Bastonário, faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pela oportunidade que me voltam a dar de poder falar destas matérias com que necessariamente gosto de me dedicar. Sr. Deputado Ricardo Gonçalves levanta a questão do número de vagas que ficou por preencher, cerca de 20, e dos incentivos para o interior. Tem razão. O número de vagas que ficou por preencher não é significativo. Houve alguma comunicação social que tentou fazer disto. Eu tive a oportunidade de dizer que, na minha opinião, era menos de 2%, não era significativo. É evidente que muito contribui para o número de vagas por preencher ser tão pequeno o facto do número de vagas de serem dois concursos e, portanto, haver um concurso que é talhado ao número de candidatos. Portanto, havendo um número de candidatos, abrindo um número de vagas igual, tendem as vagas a não ficar por preencher. Nós, em termos, defendemos um modelo mais aberto, um único concurso em que o número de vagas acabava por ser superior aos candidatos e os candidatos escolheriam e, portanto, tinham um sistema mais direcionado para escolher. É evidente que o modelo que foi implementado também não nos merece uma crítica de fundo, enfim, é uma questão de opção, tem uma vantagem que é mais planificável e na realidade houve uma altura em que se sentiu, e eu penso que o Governo aí também andou bem, ao fazê-lo, sentiu que havia uma carência mais acentuada de médicos na medicina geral e familiar e este sistema torna mais execuível encaminhá-los para a medicina geral e familiar. Portanto, em 1126 haver 20 que não escolheram vaga, são as pessoas que naturalmente não ficaram contentes, estão muito dirigidas para aquela especialidade pessoa, e que portanto não a tiveram nesse ano e preferem tê-la no ano seguinte, pessoas que adoeceram, pessoas foram para o estrangeiro, que há colegas que também vão fazer a especialidade para o estrangeiro, portanto não penso que seja significativo os incentivos. É evidente, os incentivos quanto melhores melhor, mas eu já tive a oportunidade também de dizer várias vezes que o incentivo para os médicos tem que ser pensado, principalmente quando estamos a pensar no interior, portanto, dirigir os médicos, temos que pensar normalmente em que tem que ser precoces, portanto, tem que ser no início da especialidade, não é quando as pessoas já têm a sua vida formada que depois vão mudar de vida, exceto por cataclismos ou... tem que ser precoces, portanto, tem que ser antes da formação, tem que ser na fase dos internos, e depois tem que ser dirigidos, efetivamente, não só a estímulos de natureza monetária, que são importantes, indiscutivelmente para todos, para os médicos também, mas também estimos de natureza profissional, garantia que os hospitais do interior não são abandonados, que não lhes são cortadas as tecnologias, que há uma diferenciação. É evidente que determinados atos muito específicos que obrigam a uma casuística mais elevada só se conseguem obter em hospitais centrais. Mas os hospitais de nível distrital, os antigos hospitais distritais, para as patologias banais, têm que ser banais no sentido, não é, da sua dificuldade. Muitas vezes são patologias de muito difícil tratamento e que exigem uma grande capacidade técnica, simplesmente. São patologias mais comuns e, portanto, onde esses hospitais tenham casuística, esses hospitais necessariamente têm que ser equipados e estar disponíveis, porque isso é que faz os médicos deslocarem-se, a saberem que podem ter uma vida profissional digna e atual, quer estejam a trabalhar no interior, quer estejam a trabalhar numa grande cidade. Portanto, não é só o dinheiro aqui que conta e, portanto, a forma como estes hospitais são geridos, como são estimulados, como são mantidos as interligações, são fundamentais. Só deve ser restringido aos hospitais centrais aquilo que a casuística médica obriga a ser restringida ao hospital central e não aquilo que se pensa que se pode criar uma quinta com arame farpado para só aqueles fazerem. Isso é um erro grave. Depois, o Sr. Deputado fala na questão das ULS. A Ordem dos Médicos não tem política definida sobre as ULS, porque são opiniões que são divergentes naturalmente também dentro da Ordem dos Médicos, mas tenho muito gosto em dizer-lhe qual é a minha opinião sobre as ULS. Eu sou francamente favorável à existência de unidades locais de saúde que integrem os centros de saúde e os hospitais. E não tenho muita preocupação do centrismo, dos hospitais serem centrípetos. Portugal está incluído numa aliança chamada NATO e é óbvio que Portugal dentro da NATO tem a sua dimensão e os Estados Unidos têm outra. O que não quer dizer que um português não possa comandar uma área importante da NATO. Já houve casos em que aconteceu. Portanto, também há muitos hospitais que são dirigidos por médicos de medicina geral e familiar, como presidentes do Conselho de Administração, e não veio mal ao mundo por isso. E, portanto, as unidades locais de saúde, as coisas têm a dimensão que têm, mas, no meu entendimento, devíamos, na realidade, fazer com que o país todo trabalhasse assim. Era o primeiro passo para que deixasse de haver esta ideia de que há médicos de medicina geral e familiar e que há médicos hospitalares. Não, há médicos trabalham nos hospitais ou trabalham nos centros de saúde e que têm a especialidade de cardiologia, de oftalmologia, de medicina geral e familiar. São todos especialistas, são todos médicos e, portanto, e os doentes é que uns precisam de ser tratados em ambulatório à porta de casa e outros precisam de ser internados. Isso é que faz a diferença. Portanto, nesse sentido, eu sou francamente favorável às ULS. Entre a relação entre os médicos? Bom, a relação entre os médicos é como entre os outros profissionais. Provavelmente também acontecerá entre os seus deputados, haverá uns que se dão melhor uns com os outros, independentemente até das bancadas, mas isso é natural, é da vida, e as pessoas, se tiverem contacto frequente umas com as outras, tendem a valorizar o que têm de bom e a esquecer o que os divide. O Sr. Deputado disse bem, comungou das minhas críticas em relação à contratação através de empresas. Obviamente que os hospitais devem conduzir, os centros de saúde devem contratar médicos. Um médico é em si próprio uma empresa prestadora de serviço individual, não necessita de ser mediado por uma empresa, não é necessário colocar esta cultura gestionária à frente da relação dos profissionais. E depois fez-me um remoque a propósito da questão dos professores universitários desempregados. Eu não me estava a referir a médicos. Eu vou dar-lhe um exemplo para não ser aqui só da Universidade de Aveiro, que tem umas características um pouco especiais, até porque é uma universidade de alta qualidade, não, nós estamos a falar nisso. Mas eu lembro daqui há uns anos, começaram uma experiência que ainda hoje está em curso, que são uns quantos estudantes de medicina das ilhas, que não são autorizados a vir diretamente para o continente, para as universidades onde vão acabar os cursos, mas têm que fazer um tempo lá, um ano, dois anos lá. Quando isso foi criado, eu tive a oportunidade de contestar, na altura era só presidente regional, também não me serviu de nada contestar, porque isso continua a funcionar, mas contestei, fez parte do feitio, e fui lá e falei com os reitores, e apercebi-me o que é que se passava. As universidades tinham sido criadas nas regiões autónomas, que inicialmente eram programadas para estudar matérias específicas das regiões autónomas, como sejam a vulcanologia, as pescas, etc., o turismo, acabaram por se tornar universidades generalistas que faziam um bom curso de biologia, de letras, etc. Diga?
Eu não
até tive conflitos por causa disso.
Eu não me lembro e confesso-lhes que procuro fazer as minhas análises sem personalizar coisa nenhuma, porque penso que esse é o vosso trabalho. Digamos que, mas na altura, apercebi-me o que aconteceu. Essas faculdades tornaram-se entrópicas, formaram todos os professores de liceu dos Açores e da Madeira, e quando já não tinha mais professores para formar, os biólogos também podem dar aulas nos cursos nas ciências básicas da medicina. Foi isto que eu me referi quando falei na empregabilidade dos professores da Aveiro. Não estava a falar em médicos da Aveiro, estava a pensar em biólogos, físicos, químicos, etc. E isto leva-me à Universidade do Algarve, que, Sr. Deputado, eu peço desculpa, não ouvi o seu nome, peço muita desculpa, não... Antonieta Carreiro, não consegui ouvir e confesso, não. A Universidade do Algarve é um fenómeno semelhante. A Universidade do Algarve propõe-se formar licenciados. E, no seu projeto inicial, até valorizava muito os licenciados que vinham das áreas da engenharia, e valorizava muito a matemática, etc., e por aí fora, como método de acesso. É evidente que hoje o conceito de licenciado pode ser desvirtuado e ser o licenciado de Bolonha com 3 anos e, portanto, é uma maneira só de entrar um bocadinho mais tarde para o curso de medicina e passar ao lado do filtro que levou os outros a entrar no primeiro ano. Mas não é isso também que está a acontecer na Universidade do Algarve. A Universidade do Algarve tem selecionado para a medicina, pessoas com alguns anos de experiência profissional, de outras áreas, e nem sequer especificamente de áreas afins à medicina. Porque eu consigo perceber que alguém que trabalhou em enfermagem, alguém que trabalhou em farmácia e queira fazer medicina, tem um suporte de base, de conhecimento técnico que é aproveitável e que pode até ser aproveitável, mas não. Esta universidade não seleciona na base, como as outras faculdades mais habituais fazem, de equivalência de formação anterior. Não. Simplesmente recruta. Recruta licenciados e depois diz que tem um método inovador que em 4 anos faz o que as outras demoram 6 anos a fazer. Eu não só tenho dificuldade de acreditar, mas a Ordem dos Médicos, seguramente que é a matéria sobre a qual não tem que se pronunciar, é sobre o ensino universitário. O Sr. Deputado, levantaram a questão de se a Ordem não tinha que se pronunciar sobre isso. Eu penso que a Ordem não deve pronunciar sobre o ensino universitário, porque se é ciosa da sua autonomia, acha que as universidades devem ser ciosas da sua autonomia e pronunciarem-se sobre o ensino universitário. Portanto, custa-me dizer se o ensino tem qualidade ou não tem qualidade, não é a minha atribuição dizê-lo. O que eu posso dizer é que um ensino de 4 anos, com um modelo que é o modelo PBL, que é raríssimo no mundo ser emprego, que exige faculdades com gente treinadíssima naquele tipo de modelo, em que os alunos vão contactar com 100 casos clínicos e a partir daí aprender toda a medicina, sem passarem nas ciências básicas, sem a estruturação que é normal terem os cursos de medicina. Eu não tenho a certeza, e espero estar enganado sinceramente, não tenho a certeza que tenham a pluripotencialidade médica que acontece a um estudante de medicina que o segue um curso normal. Mas não tenho que me pronunciar. Se a universidade o considerar apto, é a universidade que tem que considerar. Só chama a atenção que essas inovações atraem pessoas que depois podem, no resto da vida, lamentar-se de ter aceito esse desafio. Claro que o Sr. Deputado Sérgio Paulo Oliva disse que fez medicina toda a vida e depois acabou por ser deputado, mas eu penso que ser deputado, sem que isto seja, antes pelo contrário, não é crítica nenhuma, é quase algo que é inerente a qualquer cidadão. Portanto, não há aqui uma, não há, digamos, o que eu, o Sr. Deputado Sérgio Paulo Oliva, depois de ter sido médico durante uns anos, era impossível ser, era engenheiro. Ou seja, portanto, era, e deputado, que eu saiba, também não é uma via, também não é uma profissão. Portanto, ser deputado é um serviço. Exatamente, e mal pago. Exatamente. Portanto, é um serviço e mal pago. Eu inteiramente de acordo consigo. Acho que devia ser muito mais bem pago para atrair, de facto, toda a gente que, e tornar-se muito atrativo a candidatura. Mas, exatamente. Portanto, mas daí, se alguma vez me ouviu falar sobre o assunto, sabe que eu sempre disse, eu acho que os quadros políticos em Portugal estão muitíssimo mal pagos. São mais mal pagos só a Ordem, que é gratuito. Mas, Ora, muito bem. Portanto, mas em relação à questão da urgência central do Algarve, a Ordem tem defendido, de há muitos anos, ainda eu não era Presidente da Ordem, era Presidente do Sul, lancei a ideia de uma comissão de avaliação dos cuidados de saúde do Algarve, foi presidida pela doutora Isabel Caixeiro, curiosamente, que está aqui presente, e que avaliou na época o panorama da saúde no Algarve, e uma das recomendações que fazia era a criação de um novo hospital em Faro, com característica do Hospital Central. 2001. Passou 9 anos, penso que agora já um concurso vai a caminho. Eu também, quando tinha 18 anos, tinha um hobby de arqueologia e andei a escavar o Castelo da Lousa, que ia ser construída a barragem do Alqueva. Portanto, não desesperemos, o Hospital de Faro virá a caminho e, obviamente, a urgência do Hospital Central é fundamental. O que se passa no Algarve é algo que os médicos do Algarve até têm muita responsabilidade em conseguirem fazer milagres nas condições em que têm, porque senão não conseguimos vender o turismo que se vende no Algarve, porque as coisas já teriam dado grandes problemas. A Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto falou, e concordo consigo, sobre as especialidades extramuros. Acho que as especialidades hospitalares tenderão. O modelo organizativo da medicina geral e familiar é um, mas, paralelamente, as especialidades ditas hospitalares têm que, as outras especialidades médicas, melhor dizendo, têm que vir fazer as consultas perto dos doentes, em vez de serem os doentes que vão lá ter. E isto não tem nada a ver com a organização da medicina geral e familiar, que tem que ser a autonomia. Falou no modelo inglês. Eu, há um ponto que me pareceu perpassar da sua palavra e que não concordo. Os médicos de família não podem ser utilizados pelo poder político como barreiras a que os doentes obtenham os cuidados de saúde que necessitam e formas de evitar que sejam tecnologicamente... E o modelo de saúde inglês tem muito disso. Criou o conceito do gatekeeping para os médicos de clínica geral, que destrói a relação entre as várias áreas médicas e, portanto, não é feliz nesse aspecto o modelo inglês. Retirando-lhe esse caráter de gatekeeping, mas dando-lhe o caráter exatamente contrário, que é facilitador e piloto de orientação do doente para aquilo que ele precisa e não para aquilo que o doente julga precisar, então os médicos de família tenderão a cada vez mais se articular com os médicos hospitalares. E também nesse sentido, se o espaço de intervenção fosse comum, ou seja, se o médico, nós podemos criar todos os sistemas organizados que entendermos, mas nada substitui a relação entre duas pessoas que se conhecem fisicamente e que podem contactar uma com a outra, nem que seja ao café. Isto facilita muito a circulação de doentes e, portanto, era outra das vantagens das especialidades extramuros. Deu também um exemplo correto da questão da hemodiálise. Eu, quando levantei, e todos os meus deputados, e eu fico muito grato, pegaram na questão dos PALOP, a Ordem dos Médicos, com as outras ordens dos países de língua portuguesa, definiu um modelo de formação para obstar àquilo que o Sr. Deputado chamou a atenção, que é a vinda de médicos dos países de língua portuguesa e que depois já não voltam. Para obstar a isto, nós criámos um modelo em que os médicos fazem parte da formação lá, parte da formação cá e são titulados pelas ordens de lá, e, portanto, os títulos nunca são equivalentes e nunca se dá este caso. O que eu contesto é que, com o investimento que o país está disposto a fazer, não tenha ainda recuperado o antigo hospital que se chamava de Ultramar, e hoje terá de se chamar de outra coisa qualquer, mas terá de haver uma porta por onde passem os doentes. O antigo hospital, atual Hospital Egas Meniz, o antigo hospital de Ultramar, Paredes Meias, com o Instituto de Medicina Tropical, deveria ser transformado na unidade disponível em que os médicos que lá trabalhavam, os enfermeiros, sabiam que uma parte do seu trabalho era também dar apoio à África. É absolutamente emergente, não o estou a dizer aqui na Assembleia como uma ideia mirífica, já tive a oportunidade de dizer à Sra. Ministra há bastante tempo, e ela sabe que isto é um dos desidratos da Ordem dos Médicos, ainda no domingo passado disse isto em Cabo Verde, quando fomos lançar este programa de formação. Pela primeira vez, Cabo Verde vai ter médicos com capacidade para fazer reanimação e para prestar cuidados de emergência. Isso é importante, não só para as pessoas de Cabo Verde, mas como nós, quando lá vamos. E isto é fundamental em todos os países. O exemplo da hemodiálise é um exemplo. Não faz sentido que os doentes venham fazer hemodiálise a Portugal, mas para isso Portugal tem que estar disponível também a ter técnicos, por exemplo, de manutenção de equipamentos para ajudar esses países, porque senão as coisas depois não funcionam.
Sr. Presidente, dá-me só um segundo.
Rápido,
um segundo.
Rápido.
É só para esclarecer aqui o Sr. Bastonário que eu não é no sentido do gatekeeper. Foi quando o Reino Unido lançou o seu plano nacional em relação às demências, teve que ir outra vez buscar os médicos, os mesmos médicos, ou seja, isto para dizer que eles vão ser cada vez mais necessários para outras coisas. Depois dizer que a questão aqui fundamental é o percurso do utente, e obviamente que a primeira linha é quem guia o utente nesse percurso. O que eu pergunto é, se normalmente só 25%, na pior versão, a 15%, dos doentes é que precisam de passar para os hospitais de agudos, porque é que nós fazemos tanto investimento nos hospitais de agudos e tão pouco nas pontas do sistema? Era só isto.
Percebo, muito obrigado pela explicação, mas o investimento também tem a ver com, penso eu, com a tecnologia instalada. O hospital será sempre ser necessariamente mais caro. Não tem, quando se diz porque é que fazemos tanto investimento, eu penso que é algo que é inexorável. Aliás, o grande desafio, se entrássemos por isso, então teríamos muito tempo para conversar, o grande desafio da sustentabilidade dos sistemas de saúde hoje é as escolhas tecnológicas. Porque qualquer hospital que trate doentes com alta diferenciação sabe que um doente com uma doença rara pode custar o mesmo que todos os doentes de cancro. E os doentes de cancro e os doentes de SIDA custam o mesmo que o resto do serviço todo e mais os centros de saúde à volta. Sobre isso não me pronuncio. Eu penso que essa é a vossa função. Sobre isso não me pronuncio. Não tenho dados técnicos para tomar uma decisão dessa natureza e não quero entrar nesse debate, que é um debate muito centrado politicamente, que eu assisto, como qualquer cidadão, através da comunicação social, como tu hoste. Portanto, continuando, o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves levantou a questão de se nós temos 200 no estrangeiro, se abrimos 200 vagas, eles já não irão. Não penso que se possa fazer esse raciocínio. Porque os 200 que vão para o estrangeiro são os 200 que têm vontade e dinheiro dentre os que não conseguiram entrar cá. E haverá sempre 200 com vontade e dinheiro por muito que entrem cá. Portanto, são questões diferentes. Os que vão para o estrangeiro foi aqueles que não seguiram, foram filtrados na barreira de entrada por muitos motivos, justamente e injustamente, e depois tiveram vontade e dinheiro para ir para o estrangeiro. Eu estou crente...
Aceitado.
Os da República Dominicana muito dificilmente regressarão a Portugal porque a equivalência de licenciaturas não vai ser fácil. Mas os da República Checa e os de Espanha voltam quase todos.
Aceitado. Senão nunca mais vamos acabar com...
A probabilidade de um estudante da República Checa ir para a Inglaterra não deve ser muito diferente de um licenciado de uma universidade portuguesa ir para a Inglaterra. A Inglaterra cometeu o risco de ter, enquanto Portugal, como a média europeia, tem à volta de um médico para 300 habitantes, a Inglaterra tem um médico para 700 habitantes. A Inglaterra e a Irlanda. Porque transferiram funções médicas para outras profissões porque lhes saía mais barato. E têm menos médicos. Depois, ao fim de uns anos, começaram a perceber que a medicina deles tinha menos indicadores que os outros países. Por exemplo, a sobrevivência por cancro, não é? Sobrevivências de cancro, por exemplo, que traduzem muito o nível organizacional do país. No cancro da pele, que é praticamente intratável, no melanoma não tinham grande diferença. Mas, por exemplo, no cancro da mama, a sobrevida em Inglaterra era 5 vezes menos que em França ou na Alemanha. E aí, quando acordaram e perceberam, começaram a importar médicos. E importaram essencialmente médicos, é evidente que importam mais facilmente médicos formados em inglês. Portanto, importaram polacos, importaram checos, e se calhar alguns portugueses que estão na República Checa também irão. Mas nós temos capacidade de os atrair, porque eles falam português. Não sei. Mas isso poderemos falar noutra ocasião. O Sr. Deputado Serpa Oliva levantou a questão da pressão política sobre as direções clínicas. Bom, na medida em que os diretores clínicos são nomeados e não eleitos, há sempre subjacente qualquer tipo de pressão, seja ela política, empresarial, a que for. mas isso é uma escolha. A Ordem dos Médicos tem defendido que os diretores clínicos deviam ser eleitos, mas não tem tido cobertura em nenhuma das bancadas parlamentares, portanto também está perfeitamente à vontade para o dizer. Sim, no sentido que fiquei com a ideia que não, que nem mesmo, mas num, já houve este modelo e este modelo funcionava. Contrariamente ao... Eu penso que não está cá o Sr. Deputado Mário Soares para lhe responder, portanto, não me compete a mim responder. Mas diria que o modelo de direções clínicas eleitas pode ter a vantagem de o diretor clínico, por um lado, tem responsabilidade sobre como funciona o hospital, ter solidariedades entre os seus pares que lhe agilizam a sua função. O lugar de nomeação, mesmo, muitos casos têm funcionado muito bem, outros casos têm funcionado menos bem, depende dos nomeados e depende também de quem nomeia, do nível de pressão que faz. Nós, Ordem dos Médicos, entendemos que o diretor clínico é responsável perante a Ordem, contrariamente ao diretor do hospital, que pode ser médico, mas que não é responsável perante a Ordem. O diretor clínico, quando alguma coisa funciona mal, nós chamamos-lo à responsabilidade e isso tem servido para alguma coisa. Sobre a análise das direções hospitalares, não penso que a Ordem tenha capacidade para fazer, terá de ser outra instituição. A Ordem só tem limitadas capacidades técnicas de análise técnica, e já é bom que eu consiga fazer com este caráter voluntário e gratuito, como todos lá trabalhamos. Quanto à nomeação dos diretores de serviço, entre os chefes de serviço, isso é uma discussão importante, que é a tal discussão de carreiras. Eu penso que o modelo de qualificação que a Ordem tinha acordado com o Ministério, em que havia dois graus para além do grau de especialista, permitia que houvesse um segundo grau a que um número muito significativo acedia e não um afunilamento selecionado pelo número de vagas. E então haveria um número grande dentre quem escolher. Se o último grau da carreira não for um grau de qualificação, mas sim um lugar de carreira do ponto de vista administrativo, é condicionado pelo número de vagas, e então necessariamente acaba só poder escolher um ou dois que são os que tiveram vaga. E então, naturalmente, que ou se escolhem aqueles mesmo que não tenham aptidões para dirigir os serviços, ou tem que se escolher pessoas com menos grau. Portanto, eu defenderia, a Ordem defende, que o grau fosse mais independente da categoria, digamos, na carreira, e permitisse depois essas escolhas entre os mais qualificados. O nosso modelo era preferível e ainda poderá ser recuperado. Em relação à política de segurança do doente, isso é algo que neste momento começa a fazer o seu caminho, felizmente, não estamos mais atrasados que os outros países europeus. A doutora Isabel Galriça Neto tocou num ponto-chave, que é na criação de unidades de cuidados paliativos e, ao mesmo tempo, na promoção do apoio aos doentes no sítio melhor para eles, principalmente os doentes terminais e os doentes de muita idade, que é em casa deles. Eu sei que o modelo que a doutora Isabel Galriça Neto defende, é óbvio que esse terá de ser o caminho e não deixar esses doentes nos hospitais onde há sempre a tentação de pôr mais um catéter ou de fazer mais uma coisa, mesmo que essa não seja a mais adequada. Tem toda a razão. Assim consiga, no seu trabalho de deputada, convencer os outros. Pelo menos a mim já me convenceu e penso que a Ordem dos Médicos já convenceu. Quanto à necessidade de especialidades médicas para isso, isso é uma matéria que penso que não é acerto para discutir. Penso que passará por uma reorganização das especialidades médicas, que não será seguramente feita neste meu último ano de mandato, com pena minha, porque era uma matéria em que eu gostava de colaborar, mas nós temos cada vez mais que tornar as especialidades mais generalistas e depois dentro delas escolhermos locos de atuação, em vez de segmentarmos a medicina em especialidades, em muitas especialidades. Penso que será esse o caminho, mas isso é uma discussão muito interpares, muita coisa nostra, digamos assim, e portanto eu abster-me-ia de comentar mais aqui nesta sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Portanto, eu penso que foram percorridas todas as questões que os Srs. Deputados queriam colocar. Queria, só se for muito, muito, muito rápido.
Muito curto, nem sei se vai merecer uma resposta do Sr. Bastonário. O Abel Salazar dizia que o médico que é só médico, nem médico é. especialmente quando se refere às atividades periprofissionais. Aliás, como dirigentes da Ordem dos Médicos, não estão a ver doentes. Já aí, no exercício dessas funções, já não estão propriamente a ser médicos, a ver doentes, não é? Eu fui diretor clínico do hospital eleito, mas também fui membro da comissão instaladora do meu hospital, nomeado. Mas sujeitei naturalmente ao Conselho Médico a aceitação do cargo. O meu espírito democrático levou-me a isso. Mas acho que devemos ter alguma formação de gestão, alguma formação, algum conhecimento sobre o peso que têm os nossos atos no consumo de recursos que são sempre limitados. Aliás, eu frequentei aqui há uns 25 anos um curso de gestão da Ordem dos Médicos feito no Conselho Regional do Norte há 25 anos. Era diretor clínico e frequentei esse curso porque, de facto, assumimos que temos de conhecer com o que trabalhamos. O nosso ato tem custos e devemos, de facto, conhecer bem quais são os efeitos da nossa ação. E como diretor clínico sentia muito isso. Como diretor de serviço também se sente. Mas o diretor de serviço e o diretor clínico têm de ter uma coisa entre os profissionais, que é prestígio profissional. Têm de ter autoridade técnica para se fazer respeitar pelos seus subordinados. Por isso eu penso que a eleição é fundamental e defendo a eleição. Eu fui eleito e defendo que a eleição deve ser feita. Mas gostava de perguntar se a Ordem dos Médicos não entende que devia promover, como há 25 anos, alguma formação na área da gestão de serviços para que os médicos, quando pegam na caneta, tenham a noção dos gastos que estão a ter. Eu fui nomeado para a Comissão Instaladora do Hospital de Viana do Castelo pelo Dr. Luís Barbosa, que era um gestor e ministro dos Assuntos Sociais, na altura, era do CDS. E ele costumava dizer, quando mandava os médicos para a periferia, não dizia que mandava os médicos, dizia: vou mandar mais X lapiseiras para a periferia. Porque as lapiseiras é que faziam a despesa nas receitas, nas baixas, nos exames complementares. Acho que devíamos ter alguma formação nessa área.
Não, o senhor deputado tem razão, porque eu, com a minha experiência de 8 anos de administradora hospitalária, sei bem o que é um médico não ter formação em gestão.
Se me permitem, os senhores deputados, perdão, é uma questão para a qual a Ordem está particularmente à vontade para falar, porque há vários anos também, há tantos quanto 7 anos, a Ordem dos Médicos aproveitou a disponibilidade de um ministro da Saúde que tinha deixado de ser ministro e que era economista, a professora Manuela Arcanjo, e fez-lhe um desafio, que foi formatar um curso de gestão para médicos. E depois a Ordem dos Médicos pegou nessa formatação do curso de gestão para médicos, em colaborar com várias pessoas, mas ela foi, de facto, o centro desse trabalho, na sua qualidade de economista. E a Ordem lançou um concurso entre as faculdades de gestão e ganhou a Universidade Católica Portuguesa, que ainda hoje, vai na 7ª edição, todos os anos faz um curso, que é o PGOM, um Programa de Gestão da Ordem dos Médicos, que é um curso, é uma pós-graduação muito grande, uma pós-graduação com muitas horas, é um ano e meio, naturalmente muito cara, custa mais de 7 mil euros, e não conseguimos nestes 8 anos que o Ministério da Saúde percebesse que um tipo de pós-graduação desta natureza devia ser apoiado pelo Ministério da Saúde para os seus dirigentes, para os seus futuros dirigentes, porque este curso foi programado e está programado de maneira a que o médico típico que acede a ele é o médico com 40 e poucos anos, é aquele que mais tarde vai ser dirigente, e não aquele que já é dirigente e que mais tarde vai ser reformado. Portanto, isto está em funcionamento há 7 anos, vai na 7ª edição, todos os anos frequentado por 20, 30 médicos, são aqueles que também têm disponibilidade financeira para sustentar o seu curso. Até hoje, da parte de nenhum Ministério da Saúde, e eu coloquei isto a todos, houve disponibilidade para ou subsidiar ou reproduzir o curso, pegar no programa e dá-lo noutra faculdade, ou não, não está? Veremos o que é que acontece. Mas, na verdade, até hoje, esses médicos têm feito o curso de gestão do seu próprio bolso. E era óbvio, tem toda a razão. Era básico, a nossa ideia era primeiro muitos médicos com este curso de gestão e depois eles próprios começarem a uns cursos mais simples para recém-licenciados para promover esta percepção dos custos.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, a si e à sua equipa, pelo que nos trouxe aqui hoje, pelas informações que nos deu, pela reflexão que nos permitiu que fosse possível nesta Casa da Democracia. Certamente que os seus deputados tomaram notas de algumas recomendações, umas diretas, outras subliminares, que o Sr. Bastonário que deixou, e nós teremos isso em conta, nomeadamente nesta Comissão de Saúde. Eu, enquanto Presidente, agradeço em nome de todos a vossa presença e os contributos, e desde já deixar-lhe um desafio que, posteriormente, provavelmente com o desenrolar dos nossos trabalhos, nós recorreremos a vocês para pedir ajuda em muitas coisas que queremos fazer. Muito obrigado, Sr. Bastonário, e à sua equipa. Srs. Deputados, nós agora temos reunião no dia 26, com duas audições, e dia 27 vamos fazer a reunião. Eu vou propor mais cedo, porque temos que ter uma ordem de trabalhos para...